Esse programa é um oferecimento dos patrões do Refil. Seja você também um patrão e mande na gente. www.padrim.com.br/refil. Esse programa tem o apoio do podcast Trabalho de Mesa, Teatro, Cinema e Artes Cênicas. Acesse lá dragõesdegaragem.com/trabalho de mesa.
Ô, diabo, que é isso assim, rapaz?
Brasil!
Muito bem, amigos do Portal Refil, estamos aqui de volta mais uma vez, dessa vez para apresentar o clássico das multidões, a Copa do Mundo é Nossa, com brasileiro não há quem possa. Brasil.
Mais um programa sobre Copa do Mundo, mais um por quê? Porque fizemos um na época do Jurassic Cast, na época do Elo Perdido, 2014, há 4 anos atrás, Miotti, fudeu. Olha só, minha nossa senhora, ainda estamos no mesmo lugar, Miotti.
É.
Não saímos dessa merda.
É mesmo.
Continuamos sem ganhar um puto pra fazer isso.
Posso morrer pelo meu time, se ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar não adianta, não há garganta que não pare de berrar.
Agora começou já a Copa do Mundo 2018.
Tá gravando numa quinta-feira da abertura da Copa.
Eu sou o Brunão e estou aqui com o meu comentarista Miotti.
Vamos aí.
E lá no campo, direto pra fazer entrevista com os jogadores, tem o Becozido. Ô, Becozido, como é que estão as coisas no campo aí?
Sim, Brunão, eu estou aqui na linha de meta com o jogador Xaxá. Não é o reverso, é o verdadeiro. E aí, o que você acha do jogo? Como é que foi o jogo, sua participação?
É, eu acho que a equipe não entendeu muito bem o que o professor falou, mas nós demos tudo de si e vamos voltar depois do intervalo e vamos virar o jogo.
De volta pro estúdio aí, capitão.
Esse é o bem corrido, não entendi nada de futebol e tá lá no campo. Miotti, o que você acha de tudo isso?
Legal.
Brasil!
Vamos falar, comentar aqui sobre a Copa do Mundo 2018. Vamos falar sobre Copas que já existiram, né, meu? A gente falar sobre nossas experiências com Copas do
Mundo. Isso aí.
Histórias engraçadas. Eu tenho uma história. Eu tenho uma história que eu não contei da outra vez.
Vamos ver.
Que é cabeluda.
Olha aí.
A gente podia falar também aonde cada um estava na hora do tetra.
Bora.
Ah, mas essa é fácil.
Eu não tinha nem nascido.
É isso, daqui a pouco a gente volta depois dos nossos patrocinadores.
Já conhece os nossos vídeos no YouTube? Não? O que você está esperando, rapaz? Acessa lá youtube.com/refiltv. Tem Vale a Pena da Pena, tem Vale a Pena Complemento, tem spoiler, tem filme de explicar, tem de tudo, rapaz. Acessa lá, vai!
Brasil!
Como é o nome da Copa do Mundo em inglês?
World Cup.
Eu quero 2018 em inglês.
FIFA World Cup.
Vai? Vai, 2018.
2018.
Muito bem, essa já é qual a Copa, Miotti?
21ª Copa.
Dessas você vivenciou 20.
Que eu lembro, desde 82.
Você não tava na comissão da FIFA que criou a Copa do Mundo, não?
Não, o Miotti foi o primeiro cara a correr com a tocha nas Olimpíadas.
Não, ele correu... Tá. Foi pra lá buscar a bola quando o Charles Miller deu o primeiro tiro de meta. O Miotti era o gandula. Né, Miotti? Era menino
tiro
ainda.
De meta não, não. E errou.
Não era não. Primeira Copa que eu lembro foi de 82.
82, foi a Copa do que o Zico perdeu o pênalti.
Não, de 86 que ele perdeu o pênalti.
Ah, foi 86.
Foi a Copa que a Itália ganhou do Brasil nas quartas.
Paulo Rossi.
Paulo Rossi meteu 3 gols.
E acabou com o seu jantar.
Não, rapaz, aquilo ali foi uma das coisas mais estranhas que eu já vi.
Foi a Copa do quê? Do México?
Foi no México. Não, foi na Espanha.
Você tinha quantos anos, Miotti?
Foi 82? Eu tinha 4.
Tinha 4 anos.
4,
tu lembra? Sim.
Eu lembro, porque teve uma coisa que marcou tanto, que na hora que a gente saiu, meu pai, assim, vamos dar uma volta, que tava todo mundo puto, né? A gente saiu pela W3 Sul, tudo bem, era nos anos 80, ali no começo dos anos 80, mas não tinha ninguém na rua. O pessoal não conseguia sair de casa, o pessoal não tava acreditando no que aconteceu. porque era a Copa. Aquela seleção de 82 era melhor de 70.
É, era todo melhor, mundo fala era, isso, era
em,
uma
em conjunto,
incrível.
Era muito melhor do que a de 70. Zico, Sócrates, Falcão. Tinha jogadores machos naquela época, né? Aqueles jogadores que são... Que entravam pra quebrar a perna de outro.
É, descrição do
Júnior. Tio Júnior.
O Júnior. Jogador macho.
Não, é, só, é porque hoje em dia não é jogador macho, não. Hoje em dia eu sou tudo fresco.
São machucados. Que digo nem mais.
Era uma seleção muito foda.
Por que, que o Brasil perdeu essa Copa?
Sabe aquele jogo que você faz um gol e o outro faz gol logo em seguida? O Brasil aconteceu isso. Se o jogo fosse até os 90 minutos, o Brasil ia fazer um gol e a Itália ia fazer outro. O Brasil ia fazer um gol e a Itália ia fazer outro. Parecia que não tinha jeito. Aquilo ali, não sei se eles acharam que tava ganho, parecia que tava escrito, sei lá. É uma coisa estranha, porque aquele jogo ali não era pra ganhar mesmo. Na verdade, tinha 4 anos não, porra. 82, nós tinha 76, caralho. Tinha 5 ou 6, por aí.
Xaxá, a primeira Copa, você lembra, hein?
2002.
E já foi campeão, olha
vocês
só.
Vocês são velhos demais.
Vocês são velhos,
não, cacete. Eu nasci que... campeão, porque em 94 foi o ano que eu nasci. Uhum. Foi o ano do Tetra.
Nasceu Tetra, então.
Tem o bebê do Hexa que não nasceu ainda, né?
Ainda tá na barriga.
Vai, vai, tá na barriga, tá na barriga.
Talvez nasça esse ano, né?
Pois é, mas aí o que, que você lembra de 2002? Tu tinha quantos anos?
Tinha 10
anos.
Eu tinha...
8 anos.
Ué, 7, né?
Caralho,
sete.
Velho.
Não, o Xaxá.
O Xaxá. Olha que merda que eu sou velho.
Vocês são velhos.
O Xaxá, em 2002, tinha 7 anos. Eu tava na entrando, saindo da faculdade. Eu era do penúltimo. Eu ia, no ano seguinte, eu fiz o meu TCC.
Eu já era tio.
Fala nisso, Beconzitos. E tua irmã, hein?
O que tem?
A massa.
Brasil, meu coração é todo verde.
Ô, Xaxá, mas o que você lembra da Copa de 2002? Principalmente, sim, a final. A final foi bem marcante mesmo.
A final foi Brasil e Alemanha.
Isso. Aí eu lembro que foi de madrugada o jogo e eu falei pro meu pai me acordar. Foi todo mundo lá pra sala assistir o jogo. Foi uma das minhas memórias, assim, de futebol mais marcantes.
O jogo começou o quê? Umas 4 horas da manhã, não foi? Eu me lembro que quando acabou, tava amanhecendo. Então deve ser isso, né? 5 e meia, 6 horas da manhã.
Por aí, acho que foi.
Ou foi às 5 da manhã?
Eu não tenho memória nenhuma dessa Copa.
Não tem?
Sério?
Ah, o jogo contra a Inglaterra também foi muito marcante.
É, o jogo da Inglaterra,
mas foi às
3
horas da manhã.
O jogo com a Inglaterra nessa Copa
foi o mais incrível.
Que foi que o Brasil foi campeão por causa daquela ali.
Esse foi mesmo.
Aquele gol do Ronaldinho?
Não. Aquele gol do Ronaldinho hoje foi incrível.
Não, ele fala até hoje que foi de propósito. Né?
Não foi. Foi cagado pra caralho. Foi cagado. Ele nunca que ia acertar a bola daquela.
Eu também ia falar que foi de propósito.
Ah, eu ia falar de ser que foi sem querer mesmo. Não, Deus me ajudou. Papai do céu. Porra, porque foi, velho? Todo mundo sabe que foi sem querer. E Beconzinho, qual é a sua primeira memória de assistir Copa do Mundo? Você que é um cara cheio das sapiências do futebol, um cara que se eu perguntar aqui o que é um tiro livre indireto, você vai saber.
Que tiro foi esse, Beconzitos? Que tiro foi esse?
Fale a regra do impedimento.
Explique a regra do impedimento, Beconzitos.
Impedimento eu sei, é quando o cara tá. O time atacante. Está com algum jogador adiantado mais de. Não sei quantos metros são. Do último.
Errou!
Do último rapaz da defesa do time que tá defendendo. Quando a bola é tocada.
Entendi.
E aí rola
mas se for menos, ele pode estar adiantado, mas se for menos de 20 metros, tá valendo.
Não, 20 metros não, é coisa pouca. É tipo, sei lá, 1 metro, 1 metro e meio, 2 metros.
Ah, tá. Entendi.
Eu não sei se são 3 ou se é tal.
Qualquer distância à frente, pode ser milímetros.
Pode ser o pé dele na frente.
Pode ser o pé, ele tá impedido.
Olha aí, vocês que estão jogando FIFA aí, no FIFA 2001... Quando eu jogava pra computador, não tinha impedimento.
Mentira.
Então eu fazia um... E era difícil. Eu fazia um esquema que é o seguinte. Eu recuava o time todo, o adversário, né? E deixava um meu na banheira. E aí eu pegava a bola e fazia uma ponte direta do goleiro, do meu goleiro pro cara. Não dava tempo de ninguém pegar e eu fazia o gol.
Olha, é a tática do Romário.
Não, Romário não fazia gol impedido, não.
Não, não fazia gol impedido. Mas que ele na tava banheira. Na banheira, ali, o tempo inteiro ele tava.
Tava, não. O Romário jogava demais. Nossa senhora.
Jogava muito.
Jogava muito. Aquele ali...
Mas assim, eu lembro de Copa quando eu era molequinho, velho. Quando eu era molequinho. Eu lembro do... Como é que era? O Laranjinha?
É, então tu lembra da mesma Copa do Miote.
Eu lembro do pessoal fazendo os replays. Não, porque na mesma Copa que o Miote, não. Porque o Miote, ele é mais avançado que eu.
Não, porque, ó, o Laranjinha, esse Laranjinha aí, era o mascote da Copa da Espanha.
De 80 e...
82. Ou ele era o da Copa do México?
Acho que era do México.
Porque 82 eu tinha 4 anos de idade.
Eu também não lembro. Acho que ele era do México. Era um naranjito. Essa Copa não, eu me lembro pouca idade. Coisa, Beconzitos, essa daí, de 86. Mas é que eu me lembro mesmo, assim, que eu lembro da experiência.
Não, e eu lembro pra caralho dessa Copa por causa do Laranjinha. A animação era massa.
Sim, ok.
Foda-se o futebol que tava no fundo.
Não, mas eu lembro dessa Copa, eu me lembro que eu ganhei um bonequinho do Laranjinha.
Uhum.
Que ele era um bonequinho mesmo.
Tinha era uma laranjinha.
Uma laranjinha.
Com perna e braço.
Isso.
E olho.
Mas o que eu me lembro mesmo foi a Copa da Itália, de 90. Que aí eu me lembro do jogo do Brasil com a Argentina.
O Canidia, né?
O jogo do filho da puta do Canidia, do caralho, aquele argentino filho da puta. Que nunca mais eu me recuperei daquela porra. E é, foi aquilo que me fez ter ódio da Argentina. Porque o Galvão Bueno, na época, sei lá se foi Galvão Bueno, quem foi, tudo acabou. Ele falava da porra, acabou com a gente. Tipo, a Argentina era o demônio, sacou? Pra mim ficou aquilo marcado e até hoje eu não consigo me recuperar disso.
São os mil agosto.
Qual foi a Copa que envenenaram os brasileiros?
Envenenaram os brasileiros?
É. Argentina botou coisa na água.
Foi de 94.
Não, que o Brasil perdeu a Copa. Foi 90.
Ah, tá, 90.
Foi 90. E a Argentina ganhou a final.
Não, perdeu. A Argentina ganhou em 86. A Argentina ganhou, perdeu da Alemanha, né? Porque o podia ter sido bicampeão, né? O maratona. Ser bicampeão, né? Só que perdeu da Alemanha nessa final. Acho que foi 3-2, se não me engano.
Isso que eu acho paia, cara. Porque botaram coisa na água do Brasil,
do branco.
No branco, todo mundo lá, os caras ficaram passando mal. Tem gravação do Maradona falando disso, zoando os brasileiros. E a FIFA tá aí.
Não dá pra voltar atrás, pagar passada.
E a viagem é a seguinte, velho. Os caras não vão tirar a Argentina do campeonato porque os caras enchem estádio, velho.
Só tá pensando no dinheiro,
FIFA. Mas a FIFA também tem seus podres, né?
Tem.
Limpinha.
Sempre teve.
Não, nunca fez nada de errado.
Agora, a primeira Copa que eu lembro de ser um negócio emocionante mesmo foi a de 94.
De 94 foi foda.
A de 94, que foi a primeira vez que eu vi o Brasil ser campeão, eu me lembro que foi um negócio, assim, pra mim. Porque eu consegui assistir vários jogos do Brasil, porque era nos Estados Unidos, então...
O horário era ótimo.
O horário era maneiro. Eu me lembro que os coitados jogavam num sol do caralho.
A final mesmo.
A final, eu me lembro que não acabava aquele jogo nunca.
É, tipo a prorrogação, né?
Eu me lembro.
Foi pros pênaltis.
Pois é, até prorrogação ainda.
Prorrogação
mais meia
e
hora.
Pênaltis, imagina.
O meu pai gravou esse jogo.
Eu gravava tudo.
Esse jogo. Ele botou pra gravar este jogo. E aí ele botou pra gravar no começo da cerimônia de encerramento, que teve o Whitney Houston, se não me engano.
Foi.
E aí eu me lembro que ele gravou o jogo inteiro, com prorrogação e o caralho, pênalti. Aí depois já emendou na fita mesmo. Fantástico e o Cacete Planeta. Da Copa.
Caraca, isso.
Emendou tudo. Era uma fita de 6 horas, que aí você botava e assistia o jogo inteiro.
Copa do Mundo, final.
Exatamente, era...
Mas antigamente tinha isso mesmo, a gente botava pra gravar as coisas e ficava lá até
e deixava
a fita
gravando até a acabar. Até a fita falar, gente, acabei.
O lance dessa Copa é que o Brasil quase não foi.
Se classificou
por causa do Romário.
No último jogo, quando finalmente o Parreira resolveu escalar o Romário.
Chamar ele, porque não tinha chamado pra nenhuma.
Não tinha.
Pois é. Aí chamou ele, botou ele e o Bebeto, que já tinham jogado junto nas Olimpíadas, que foram prata.
Exato.
E os caras eram entrosados pra caralho.
Isso. Se odiavam.
Não sei se odiavam.
O
Brasil foi a primeira vez em todas as eliminatórias que o Brasil perdeu um jogo. Não tinha perdido o jogo ainda. Tava empatando tudo e... tava com risco de não classificar mesmo pra Copa do Mundo.
É, nessa época, inclusive, eu me lembro que entrevistaram o Parreira, ele falou assim, o gol é um mero detalhe. Lembra dessa porra que ele falou?
Porra.
Não, ganhar, perder, não importa muito, porque o gol é um mero detalhe. Aí o nego ficou puto
claro,
com ele.
Porra.
Como assim o gol é um mero detalhe, cara?
O Brasil inteiro pedindo
ele
Romário.
Ele ficava feliz com 0-0, sacou?
Sabe o que acontecia nessa época? Porque hoje em dia... quando a seleção vai pro estádio jogar, só vai riquinho, filho de papai, tem dinheiro pra pagar.
Eita, agora começou o miote pistola, vamos
nessa
lá.
Nessa época, o que aconteceu? Teve um jogo no Morumbi, olha só, o Romário era do Rio. No Morumbi, o pessoal no estádio, com o amistoso tava rolando, gritando pelo Romário. O Brasil inteiro queria o Romário, porque sabia, pô, o cara tava no Barcelona jogando pra caralho.
É, pois é.
Os gols que ele fazia no Barcelona eram incríveis. Você lembra os gols do Barcelona dele?
Ele pegava a bola no meio
de campo,
driblava 15 mil pessoas e fazia o gol.
O cara jogava pra
driblava
cacete,
a torcida do Barcelona e do adversário e fazia o gol de letra.
Porra.
Era escroto demais,
né? Era muito escroto, muito escroto. Aí, não teve jeito, quando precisou mesmo, falou, agora tem que chamar. Acho que teve pressão de muita gente.
Teve,
né?
Porra.
E ele chamou, e o cara venceu o jogo contra o Uruguai.
Mas você sabe quem é que não queria chamar ele? Ricardo Teixeira.
Ah, claro.
Ricardo Teixeira. Não queria que chamasse. Falava, não vai chamar, não vai chamar, não vai chamar. Quando não dava mais, aí falou, meu irmão, a gente não vai classificar pra porra da Copa. Aí, não, então chama o Romário. Velho, eu me lembro do jogo, antes de ir pra... De conseguir a classificação. Um gol que ele fez driblando o goleiro. Tu lembra
porra,
desse gol?
Que ele driblou assim, fez um jogo de corpo, o goleiro quase caiu.
Que pariu,
aliás,
cara.
Caiu, né?
Caiu, ficou correndo atrás dele agachado assim. Foi incrível. Romário era incrível. E a Copa foi dele.
Foi dele, claro. Todo ano de Copa do Mundo, a bola muda. Eles fazem um esquema diferente, que a bola muda, fica mais leve, uma coisa assim. E chegaram pra ele e falaram, e essa bola aqui? Aí, não, pode deixar comigo. Porque se chutasse de bico, a bola ia mais rápido e reta, assim, sabe? E ele fez vários gols de bico.
Foi.
Ele chutava de bico assim, a bola ia debaixo da perna do goleiro, eu nem via a bola.
Verdade.
O cara tem que ter manha, pô.
Mas ele era o cara da praia, do futebol.
Claro,
ali, pô. Entendeu? Do controle de bola.
Da malemolência.
Do ziriguidum.
O balaco,
levar as mulheres pra concentração.
Não treinava.
Pois é, pra quê? Treinar pra quê?
Treinava.
Treinar pra quê?
Ele fez uma música. Treinar pra quê?
Não, foi o Cacete do Planeta, pô.
Mas se hoje der praia, mas se hoje der praia, eu vou pro Viajandão. Lá a cerveja é telada e o pagode é muito bom. Cercado de segurança com meu amigo animal. Vou atar a casinha, jogar um futebol e coisa e tal. Treina pra quê? Treina pra quê? Aê, mãe, prepara a garrafa.
Eu já sei o que fazer.
É muito gol, meu irmão. Não tem que me segure, não, meu.
Me lembro da Copa de 94, não lembro muito, cara.
Me lembro.
Porque foi muito marcante.
Não, ainda tem aquele filme, né? Todos os Corações do Mundo.
Puta
aquele
que pariu. É, esse filme é sensacional, cara.
Sensacional.
Se você não assistiu e viveu a época de 94, eu recomendo que você assista. Eu fui no cinema duas vezes pra assistir esse filme. E depois aluguei a fita cassete, quando se lançou a fita cassete. Meu pai, tu já sabe o final, rapaz? Tu vai ver isso aí pra quê? Eu falei, ô pai, o que eu quero relembrar. Relembrar o quê? Romário, Bebeto, gol, tetra. É isso.
É o filho do Romário.
Meu pai ficava puto.
As gatas, o futebol me chama. Aí tá aí, bateram.
Você sabia que o Vale a Pena ou da Pena tem um complemento? Não? Então acessa lá o Refil TV no YouTube e assista às análises detalhadas e técnicas feitas pelo nosso querido amigo Gustavo Heineken, lá do Trabalho de Mesa. Ele também está aqui no Portal Refil. É o Vale a Pena, um complemento. Mas aquele time era uma bosta.
Era muito ruim.
Era muito ruim. Ó, daquele time salvava o Branco, que ainda era reserva, que era o Leonardo.
Era o Leonardo, ele só entrou porque o Leonardo quase matou o americano.
Tinha o Leonardo que era bom.
É, o Leonardo destruiu o cara com a cotovelada. Que
era o lateral kickboxer.
E o Branco quase matou o fotógrafo.
Com a porrada, né?
Com um chute, uma falta, velho.
Foi mesmo.
Mas aí é acidente de trabalho, né?
Não, tudo bem, mas o cara quase matou o fotógrafo que tava atrás do gol, velho.
Mas aí o chute dele era potente, fazer
puta
o quê?
Puta que pariu!
É.
Não, tanto que chute potente, o jogo com a Holanda.
Foi.
Porra. Aquele gol de falta dele.
Está, quebra qualquer esquema. Nosso poema é ver ele jogar.
O diretor do Todos os Corações do Mundo, esqueci o nome dele. Ele deu uma reportagem há pouco tempo pro Sport TV. Perguntaram pra ele sobre aquela cena que tem no Todos os Corações do Mundo, que tá o Romário pra entrar em campo e o Baggio olhando pra ele.
Uhum.
Aí o Baggio fica só mirando o Romário.
É.
Como é que foi feita aquela filmagem?
Como é que você notou,
como é que conseguiu? Ele falou assim, que ele não foi, porque ele não podia ir lá. Porque não podia, naquela época não podia entrar reportagem nenhuma lá.
Era só a imagem da FIFA.
Era
mais
da FIFA, não podia entrar nada.
Uhum.
E ele falou que ele sonhou no dia anterior com aquela cena. E ele pediu, tinha um amigo lá na parte dos bastidores.
Na equipe de filmagem.
Que alguém lá conseguiu botar ele. Falou assim, ó, eu consigo botar vocês lá dentro pra filmar o que vocês quiserem. Aí tirou a câmera do pênalti, que tinha uma câmera do pênalti lá, desarmou. E o cara foi, entrou lá e ficou falar. Ó, ele falou assim, fica no Romário no Baggio. Alguma coisa aconteceu lá. E aconteceu a cena dele olhando pro outro.
Muito bom. Essa cena é maneira que o Romário tá mega concentrado, tá, assim, olhando pra frente e tal. E no fundo tá o Baggio, e o Baggio olha pro chão, olha pro Romário. Olha pro chão, olha pro Romário. Olha pro Romário, olha pro Romário, olha pro Romário. E ele tá mais atrás, tipo, o Romário tá mais na frente, assim. E ficou um plano e contraplano maneiro, assim. Ficou um negócio bem legal.
Deixa que o Romário é gol, do jeitinho que ele falou. Dá orgulho de ser brasileiro.
Vamos ver se eu acerto a escalação.
Vai, eu lembro muito bem.
Tafarel!
Filho da puta!
Eu tentei tirar o fone da hora.
Tafarel!
Filho da mãe!
Vai que é sua, Tafarel!
Massaro vai pra cobrança. Aí vai Massaro se ajeitando pra cobrança. Ele, Tafarel. Partiu Massaro, pé direito, bateu. Tafarel! Vai que é sua,
Brasil!
Tafarel! Vai que é sua, Tafarel! Vai que é sua, Tafarel! Grande Tafarel!
Brasil!
Grande Tafarel faz a defesa. Cai na hora certa, no momento exato.
Mas antes do Galvão elogiar pra caramba o Tafarel...
Ele xingava o Tafarel até no poder
mais. Demais, cara. Ele xingava tanto, falava assim...
Jogador italiano beija a bola, tá aí, é sua, hein, Tafarel? É sua, Tafarel. Essa é sua, Tafarel. Albertini ajeita. Ele beijou a bola. Não tomou distância. Partiu, Tafarel! É gol da Itália. Quis adivinhar o canto, adivinhou o canto, é difícil. Defendo sempre a tese que o goleiro tem que ficar para esperar para pegar o pênalti mal batido. Tafarel, agora é você, hein, Tafarel. Evani ajeita. Evani ajeitou. Autoriza o juiz. Sai que é sua, Tafarel. Bateu no meio do gol. Para que se mexer? É aquilo que eu digo. Quer adivinhar o canto? A bola foi batida no meio do gol. Rigorosamente no meio do gol.
Coisas do Galvão Bueno, né? Mas ó, Tafarel no gol, os reservas era o Zete.
Era o Zete
e o Gilmar. Na zaga era o Jorginho lateral, e o Leonardo, né? Lateral.
Isso.
Aí os reservas era o Cafu.
Cafu,
que entrou na final.
Ah, foi, Cafu, tá certo.
Era o Cafu e o Branco. Devia ter mais algum que não entrou, que não jogou.
Teve o Mazinho.
O Mazinho entrou de volante. Tinha de zagueiro Aldair.
Ricardo Rocha.
Ricardo Gomes também. E tinha.
E o quarto eu não lembro.
O quarto eu não lembro, que nem jogou também.
É,
não jogou.
Tinha o. Se eu não me engano, tinha o Ronaldinho.
Não, o Ronaldinho tava no ataque lá, né? Ele tá falando das áreas.
Também não jogou. Ronaldo não jogou. Ronaldo
mas
Fofômeno.
Fofômeno, mas ele tava jogou. Ele
era
de
o reserva do reserva.
É, ele era banco. Era
reserva
banco.
Do Viola.
Absurdo, mas.
Meio campo você tinha o Dunga, Mazinho, tinha o Zinho.
Isso, falta o outro titular.
Ah, eu lembro, era o Raí. Zinho e o Mazinho.
Antes era o Raí.
Eu sei, jogou não, o Raí jogou os dois primeiros jogos. Mas tô falando, tinha um volante lá também que você tá esquecendo.
Paulo Sérgio.
Não.
Quem era?
O Mauro Silva.
Mauro Silva, um bosta.
Uma merda, mas
fez o que precisava. Beleza.
Ele que deu passe pro Romário contra o Uruguai.
Foi ele.
Lá na eliminatória.
Aí Romário e Bebeto. Aí nos reservas tinha quem? Tinha o Ronaldinho.
Ronaldinho, Viola.
O Raí tava lá.
O Raí entrou como. Era o capitão do time.
Era, mas ele, depois do jogo contra, sei lá, Rússia, ele saiu. Ele machucou, alguma merda dessa.
Foi, uma coisa assim.
Botaram um Mazinho no lugar dele. Por causa da porra da retranca do
é, Parreira. É, claro.
Era um retranqueiro. Aí ele ia com três volantes, velho. Ele ia com o Mauro Silva, com o Mazinho, que era volante, e com o Dunga. E só tinha o coitado do Zinho que ficava igual a enceradeira lá. Era esse o esquema fantástico do Parreira.
Brasil!
Depois, 98.
Que era com o Zagallo.
Vocês vão ter que me engolir.
Zinedine Zidane.
Tu lembra do Zidane?
Eu lembro da cabeçada
dele. Mas isso aí foi em 2000.
Não, mas o Zidane...
Mas os gols de cabeça na final.
Os gols de cabeça na final. Porque
a cabeçada dele foi
a cabeçada
italiano,
foi,
né?
Em 2006.
Mas ele...
2006.
Ele tirou o Brasil.
Aquela Copa era pro Brasil ser campeão, aquela Copa.
Era pra ser campeão, mas...
Porque o time era bom.
Teve o problema. Era bom.
O time era incrível.
Pô, tinha Rivaldo, tinha
o Ronaldo. Tinha Ronaldo no ápice, né?
Mas o Ronaldo não jogou a final. Teve os trimidiques.
Não, pois é. Esse que é o lance.
É, envenenado de novo.
Ele jogou a final.
Ele jogou a final.
Ele deu merda.
Mas não era pra ter jogado.
Por isso que deu merda.
Pois é, esse que é o problema. Não era pra ele ter jogado.
Era pra ele ter,
era pra ter botado o Edmundo. Tanto que eu lembro que saiu a escalação...
Com o Edmundo.
Com o Edmundo e sem o Ronaldo. O pessoal ficou desesperado.
Globo ficou louca.
Aí devem ter falado, não, tem que colocar... A Nike deve ter falado.
A Nike falou. O Galvão mandou.
Foi a Nike.
Ronaldinho! Bota o Ronaldinho!
Ele foi um absurdo. Ele foi um absurdo mesmo, porque
aquilo
assim...
Aquilo ali foi comprado.
Se tivesse ganhado o Edmundo...
Claro.
Ganhava aquela porra.
Ganhava.
Ganhava. Ganhava, porque o Edmundo naquela época tava voando também.
E você lembra quando ele entrou no jogo? Teve aquela lance do fair play?
Lembro.
Ele puto a vida. Como é que se deixa... Quase ele bateu no Rivaldo.
Foi.
Sabe? E outro lance que teve nesse jogo foi o Roberto Carlos.
Foi.
Amarrando chuteiro.
Ah, é verdade.
Não.
Foi?
Foi, não, amarrando, levantando as caneleiras.
Ele levou, amarrando lá,
isso
sei quê.
Isso foi em 2006.
Não.
Não.
Foi não.
Vai ver em 2006 e fez de novo.
Foi, não. Em 2006, no gol do Henry, ele ficou amarrando o meião lá e não marcou o cara.
Foi contra a França?
Não, contra a França, sabe o que ele fez? Ele ficou tentando dar balãozinho e foi chutar pra frente e a bola foi pro escanteio.
Tá certo, foi isso mesmo, tá certo. Isso foi 98.
Ele tentou levantar a bola pra chutar pra frente, a bola foi pro escanteio.
A bola foi pro escanteio e saiu o gol.
E saiu o gol.
Foi isso mesmo.
Ah, é verdade.
Em 2006, ele ficou
2006
amarrando
que
ele
foi o meião.
Duas cagadas desse cretino.
O Roberto,
né,
Carlos jogava muito, cara, mas ele era vacilão.
Era vacilão, verdade.
Jogava muito.
Era uma porrada.
Não, tinha porrada.
Era um chute inacreditável.
Era porrada
cara.
Com mira.
Era.
Eu lembro que o bicho tinha uma mira boa, velho.
Tem um gol dele em 2002. Esse chute... 2002, não é? Foi 2002?
Não lembro.
Acho que foi. 98?
Gol de falta.
Ele fez um gol de falta que ele arrebentou. A bola faz uma curva assim, ó.
Dá uma curva na barreira.
Dá uma curva no planeta.
Volta e
erra, volta e entra no gol.
Não foi amistoso, não? Foi na Copa mesmo?
Então, eu não lembro o que foi,
foi
mas...
valendo. Copa, não. Foi
eu
valendo.
Não sei, mas sei que teve esse gol, foi escroto mesmo.
O Galvão foi nessa época que ele cunhou a frase: a física não permite. É.
Oh, se tivesse frase, essa ia ser minha de abertura.
A física não permite.
Eu tenho uma história.
Vamos lá, conte.
98. Eita.
98, eu tinha 17 anos, é isso?
Aí, o que rolava em 98? Nessa época, a Copa começa sempre assim, final de junho e metade de julho. E aí eu me lembro que a gente pegou o finalzinho das aulas, assim. Então, o que rolava? A Copa era na França e aí os jogos eram assim, no começo da tarde...
É.
Né? No final da manhã, começo da tarde. Então, o que acontecia? Nessa época, meu pai, ele já estava de cadeira de rodas e tal, já não estava trabalhando, estava aposentado, e ele não podia me buscar no colégio. E minha mãe também não podia me buscar, porque ela estava trabalhando. Então, a gente tinha um motorista, e o motorista ia me buscar. Só que, para o meu pai andar de carro, a gente tinha uma Furgline, porque a gente botava ele de cadeira de roda dentro da Furgline. Ele ficava já na cadeira de roda, porque ele era muito pesado. Então ele já entrava com a cadeira de rodas na Furgline. Aí o que a gente fazia? O motorista ia me buscar de Furgline e aí a galera lá pra casa assistiu o jogo, velho. O jogo do Brasil. Então a gente assistiu todos os jogos do Brasil da primeira fase e até as oitavas, sei lá, ou não, até as quartas, ou até a semifinal, sei lá. Todos os jogos a gente assistiu junto lá em casa. E a final foi o único jogo que a gente não assistiu junto. E aí meio que ficou essa história de que a gente não... Foi porque a gente não assistiu junto que o Brasil perdeu.
Faz sentido.
Mas a história cabeluda que rolou aí foi no jogo contra a Holanda.
Opa!
Que foi aquele jogo pesado, que foi pros pênaltis, o caralho. Nesse jogo, foi uma menina junto comigo.
Eu tava já no esquema.
Imaginava.
E tal.
Uhum.
E aí a gente tava deitado lá no chão da sala, no escuro. E rolava um telãozinho. Aí rolou mão naquilo, aquilo na mão. Uns beijinhos, e aí, né?
E é por isso que é cabeluda, né?
É.
É
Brasil, vamos seguir em frente.
Vamos,
Brasil, fazendo essa corrente. Vai lá, Brasil,
vai.
E nosso coração batendo forte está. Não dá pra segurar o que sentimos pela seleção. Batendo forte está.
foi um jogo massa aquele.
Aquele ali foi o do Vão ter que me engolir.
É, o Brasil ganhou nos pênaltis, Taffarel pegou 2 gols, e aí o Zagallo virou e falou, vocês vão ter que me engolir. E aí a gente teve que engolir o Ronaldo catatônico na final.
Engraçado aquela Copa ali, depois dela, o Edmundo sumiu.
Sumiu.
Ele foi pro Japão. Fala, cala a boca e vai embora. Vai ganhar dinheiro e não fala nada.
Fica quieto.
Porque ele ia falar. Ele ia falar a verdade, o que aconteceu. Porque ele tava puto. Ele tava muito puto.
Tava.
Porque aquela Copa ali pra mim foi armada. Aquela Copa ali pra mim fez desistir do Brasil. Sério, eu desisti mesmo.
Nem em 2002 não te animou, Miotti?
Não, eu tava lá, mas eu não tava mais com aquele ânimo como 94. Sabe, depois daquilo que aconteceu em 98, eu falei, porra...
Foi uma brochada
pra mim também. Não, foi uma brochada mesmo, sabe? Já me falaram até que em 94 foi armado, mas eu em 94 não acredito, não. Acho que a partir de 98 que a armação, pra mim, é o quê? Você vai perder a Copa e vai conseguir sediar a Copa em 2014. Pra mim foi isso.
Qual que foi a viagem? A França tava fudida.
Tava.
Tava fudida economicamente, tava fudida naquela época. A França ter ganhado a Copa deu um levante na moral do país inteiro, que ajudou, não tô falando que foi responsável, mas ajudou o país a sair da recessão, o pessoal levantando a cabeça, a gente pode, a gente consegue, vamos lá e vamos correr atrás. E pro Brasil a próxima você ganha, foda-se.
Eu sou decepcionado com o futebol desde essa época. Torço ainda, Botafogo, torço lá, eu sei, eu tinha uma bosta, mas tô lá vendo jogos. Copa do Mundo, porra, hoje eu vi o jogo inteiro. Dormi porque o jogo tava muito ruim. Eu tô falando do jogo da abertura, tá? O que a gente tá aqui gravando desde quinta-feira.
Em FIFA.
Que é a Rússia e a Arábia Saudita. Dois times bem
zero,
fracos, mas...
5-0.
Eu postei 0-0 no jogo e o jogo foi 5-0.
Tu postou quanto, o Chachá, nesse jogo?
Então, no bolão lá, eu não botei o placar, né? Eu botei mais, assim, quem ia ganhar,
quem
né?
ganhava.
Eu postei na Rússia.
Na Rússia, né?
Mas qual foi o placar?
1-0.
Ah, botou 1-0.
Ele só botou 1-0.
Que é só assim, vai ganhar.
É só pra passar, pra ver quem vai achar.
Ah, tá.
Mas eu nunca ia imaginar com 5-0.
Eu botei 2-1 pra Arábia Saudita. Eu falei, foda-se.
O melhor foi o Putin e o Sheik lá, né?
Porra, cara? Muito bom aquilo ali. Muito bom. Porque eu tomava o gol, o Putin olhava pra ele e ria. Aí eu falei, caralho, o Sheik vai soltar uma bomba aí, cara. Cuidado.
É. Não é só porque ele é árabe, que ele é terrorista, meu. Tipo, larga de preconceito.
Até o Galvão tava ali, a bomba!
Tá querendo acompanhar a gente de forma mais fácil? Acessa lá o Twitter do Portal Refil, @PortalRefil.
O que eu me lembro da Copa de 2002? Me lembro que foi de madrugada.
Madrugada,
que era na porra da Coreia do Japão.
Cara, eu lembro que nessa Copa eu tava trabalhando feito doido. Eu tinha saído de casa em 2001. Nessa época eu tava namorando com a Fabiola. E aí veio a responsabilidade, né? Tem que pagar conta, tem que pagar aluguel, condomínio, até pra cagar tem que pagar. Cara, não, a galera não tava liberando a gente pra assistir jogo nenhum. O jogo era de madrugada, ou você vira à noite, ou você vê o replay depois. Puta que pariu, não dava pra fazer nada. E nessa época eu tava fazendo universidade também. Aí complicou tudo.
Mas tu não lembra de assistir o jogo?
Não lembro. Cara, eu não lembro nada dessa Copa. Eu só lembro que eu tava ralando pra caralho e que o pessoal não tava liberando, não.
É, eu me lembro que eu tava saindo da faculdade ainda. Eu fazia uns trampos de estágio, mas era tipo de tarde, assim. Então era tranquilo. E eu estudava de manhã, mas eu acho que já tava de férias, já tinha passado, alguma coisa assim. Então tava tranquilo pra assistir os jogos. E me lembro de assistir todos, pelo menos os do Brasil. Os outros eu não me lembro de assistir, não, assim. Porque quando chega a Copa do Mundo, o que eu acho legal é assistir vários jogos.
É, não.
O que eu gosto de Copa do Mundo é isso.
Cara, na Copa do Mundo eu assisto Alemanha, Itália, Brasil, lógico.
Você vai assistir os jogos da Itália esse ano, Bicuzinhos?
Vou tentar.
Errou!
Não tá. Não tá, eu esqueci. É porque na outra eu assisti. É, eu esqueci que ela não classificou. Então eu também não sei, pai.
Isso é uma coisa foda, porque, porra, tem um time tão merda lá e tá fora Itália, Holanda, escroto, isso é né, foda. Cara? Você sabe que a partir depois do Catar vão ser 48 times, né?
Porra, aumentou. Aí é que vai ter time merda,
vai ter time merda pra caralho. Ilhas Maldivas, imagina.
Vai ser igual a Copa das Confederações que foi aqui no Brasil, que foi aquele país não sei de onde lá, que os caras foram lá só pra tirar foto.
Foi.
Teve um cara que fez um gol, ficou felizão.
Foi, porra, o cara ligou pra caralho.
Foi goleado, tipo 10-1, sabe? O cara fez um gol, ficou felizão.
O cara virou herói uma nacional,
estátua
velho.
Na cidade.
Herói nacional.
Era tipo assim, um país que não tinha nem time profissional, sabe? Só tinha dois que jogavam profissionalmente.
Mas o lance que eu gosto de Copa do Mundo é isso, assim, é poder assistir vários jogos de várias equipes boas e nem tanto das equipes ruins. Mas o que eu mais gosto de Copa do Mundo é torcer pros azarões.
Sim.
É o que eu mais gosto, é torcer
pros países africanos, é bom
torcer
demais.
Torcer pros países africanos, torcer pros países asiáticos também. Tipo, eu sempre torço pro Japão, sempre. E eu acho massa o esforço dessas equipes pequenininhas, sacou? É. Que vão chegar lá e sabem que vão sair na primeira fase e tal. E é quando eles conseguem se classificar pras oitavas,
é fera.
É como se tivessem ganhado a Copa, cara. É muito bom.
Não, e eu acho massa que a galera vai lá pra levar porrada e pra levar porrada bonito.
É.
Eu vou jogar o melhor que eu puder.
É o que a gente faz no FIFA foda-se. Quando a gente começa a jogar e começa a apanhar, que a gente fala assim, vamos perder humilhando.
É.
Que aí chega eu, o Valdir, o Nicolas e o Arthur, a gente fala, não, vamos perder humilhando. Aí o que a gente faz? Aí é Unleash the Kraken, que é o quê? Tá liberado enfiar-lhe a porrada nos outros jogadores.
Que é quando rola o carrinho duplo.
Isso, o carrinho duplo ao mesmo tempo. E é quando eu pego a bola e começo a fazer embaixadinha pra dar
levar a porrada.
Ou levar a porrada ou conseguir dar um drible em alguém, sacou? Se não me engano, na Copa da Coreia, a própria Coreia conseguiu chegar tipo nas quartas, não foi uma coisa assim?
A Coreia ficou em quarto lugar.
Ela foi pras semifinais, cara.
Vocês lembram do estádio que saía?
Porra, é muito foda, né?
Como é que é? O campo saía do estádio, né?
E ah, tinha mas isso
o,
tem um
o
monte.
Aberto e o coberto.
Não, tem
mais. Mas foi novidade da Copa, naquela época.
Esse da Copa foi marcante.
Sabe que os Estados Unidos, na primeira Copa que teve, ele foi em terceiro lugar, no Uruguai, aquela de 30? É, eu vi um vídeo que fizeram num bar nos Estados Unidos. Era um jogo dos Estados Unidos, não sei quem. Eu não lembro se era disputa de pênalti ou alguma coisa assim. E tinha torcedor pra caralho no bar dos Estados Unidos. Lá naquele bar tinha muitos torcedores.
Uhum.
E foi aquela emoção, que assim, é um vídeo emocionante mesmo. Falei assim, pô, os Estados Unidos gostam de futebol.
Gosto.
Os Estados Unidos começou a gostar mesmo de futebol na Copa de 94. Futebol era esporte de menina.
Uma mostra até no Karate Kid.
Uhum. E a partir de 94, que eles começaram a investir no futebol como esporte universal.
2 anos depois da Copa, foi criada a Liga dos Estados Unidos de futebol.
Por que ele não classificou pra essa Copa?
Não conseguiu.
Mas quem classificou do grupo dele? Foi o México e quem mais? Costa Rica.
Costa Rica, sim.
Essa é a camisa dele. Quem é que vai no lugar dele? Seu da Galo. A crítica que faça é pura brincadeira.
Vocês lembram do Valderrama?
Lembro, Valderrama.
Lembra aquele lance que ele... Não lembro qual era, se era a Copa do Mundo, não lembro não. Mas o cara foi lá e ficou pegando o pau dele.
Caraca,
você lembra isso não?
Eu não lembro não.
Tem um tempão essa
nego
porra.
Pega na rola
mas,
do outro.
Mas isso foi filmado, rapaz, isso foi muito bom. O Valderrama ficou olhando assim, que porra é essa?
Não, desses jogadores esquisitos assim, eu lembro do Higuita.
Higuita, ah, porra. O Higuita goleiro, era muito bom, velho. Muito
goleiro bom. Da Bolívia.
Da Colômbia, eu acho.
Não,
Colômbia?
Não, é Bolívia.
Bolívia, não era?
Higuita era um puta goleiro,
ele era
velho.
Bom e fazia as loucuras.
Ele defendeu uma bola, dando um peixinho e fazendo
bolas.
Escorpião,
foi?
Velho.
Porra.
Jogando os pés por cima da cabeça.
Ele era muito louco.
Colombiano,
né?
Filho da puta.
Ele era muito louco, velho.
Não foi só uma vez, não. Foram várias vezes.
Não, inclusive, ele levou jogando, gol. Viu?
Inclusive, ele levou gol, assim, tentando fazer isso, levou gol. E aí a torcida brigava com ele, ele tava nem aí pra nada.
Foda-se, ele defendia os outros.
Não, no, Copa de 94.
Que mataram o cara.
O Pablo Escobar mandou matar o cara.
Mandou matar o cara.
Que o cara falhou o pênalti.
Tem no Narcos?
Tem no Narcos,
ah, é?
Tem.
Porque o cara falhou lá no jogado.
Foi, o zagueiro
gol,
fez o pênalti.
Fez um gol contra,
é.
Aí mataram
o cara. E a Colômbia foi eliminada e aí o Pablo Escobar mandou matar o cara, velho.
Foda.
Não, mas até hoje tem umas seleções aí, acho que é Coreia do Norte. Se perder o jogo, os caras apanham, sabe, quando chega no
rolou
país.
Um caso desse da Coreia do Norte com o Brasil.
Ah, eu lembro que a Coreia falou que a Coreia ganhou.
Não. Sabe que isso aí foi coisa do não salvo?
Não, esse papo aí foi o não salvo. Mesmo. O cara que fez aquele trote lá. Ele inventou um negócio todo lá falando que a Coreia...
Que a Coreia do Norte tava falando que tava ganhando a Copa,
é,
né?
Isso aí foi tudo do
foi não salvo. Salvo.
Mas na Coreia do Norte não rolou ainda?
Não, então não, foi tudo achando que a Coreia do Norte tava fazendo isso.
Ah, cara, agora que
o não salvo contratou uma mulher da Coreia do Sul pra fazer uns vídeos fake, como se fosse do governo norte-coreano.
O Cid, ele é incrível, velho.
Ele fez isso.
Levou processo, um monte de coisa, cara. Foi pras cortes, não sei da onde. Né?
Ele é incrível, cara. Cid, ó, eu sei. É,
saiu em todos os jornais, cara.
Parabéns,
Coreia,
cara.
Fala que está ganhando a Copa.
Saía a imagem dele, que sendo outra pessoa, fazendo reportagem no Nacional.
Era incrível, cara. O Cid é muito criativo, cara.
Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol, pois é. Brasil
está vazio. Eu acho que tem uma coisa que a gente precisa falar de 2002 ainda.
O jogo da Inglaterra.
Não só o jogo da Inglaterra, como o cabelo escroto do Ronaldinho.
Puta merda.
Puta que cascão,
né? Cascão.
Que merda de penteada era aquele.
Você, né, sabe que ele admitiu recentemente por que ele fez aquele cabelo, né?
Não. O que, que ele falou?
Ele fez aquele corte de cabelo pra ninguém falar do corte de cabelo dele e parar de falar das outras merdas que ele tava fazendo. Tava dando uma de Romário, não queria treinar direito, tava todo estrelinha, cheio de disparada
toda. Ele tava voltando de contusão também, se eu não me
engano. Tava voltando de contusão pra o povo parar de perguntar do joelho dele, disso, daquilo.
É, então, a Copa de 2002, ele tava sendo muito questionado, eu acho. Por conta de ele ter acabado de voltar de uma contusão. Eu me lembro que saiu o joelho do lugar.
A rótula,
foi parar atrás, assim.
Foi na Inter mesmo.
E aí ele ficou um tempão sem jogar e tal, não sei o quê. E aí perto da Copa que ele começou a voltar a jogar, se recuperar e tal, não sei o quê.
E aí essa galera, elas param de treinar, velho, e incha, e engorda pra caralho.
É, não, nessa época ele nem tava gordo ainda.
Não, mas perde massa muscular, perde
nessa
tudo.
Nessa época eu acho que estavam questionando bastante, assim, ó. Tanto que a estrela era o Ronaldinho Gaúcho.
Sim.
E aí eu me lembro que quando ele entrou, ele começou a fazer gol. Foi uma Copa incrível do Ronaldinho, do Ronaldo Fenômeno. E foi depois dessa Copa que aí ele voltou a deslanchar também, né? Voltou a ser número um, foi escroto. Essa Copa eu me lembro do Rivaldo. O Rivaldo jogou pra caralho essa Copa.
Muito, nossa, e as malandragens do Rivaldo, né? De levar simular a falta. É. Levou a bolada e falou, levou cutulada na cara.
Eu lembro que nesse time tinha quem? Tinha o Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho,
Cafu, Roberto Carlos,
Lúcio. Quem era no gol? Era o Júlio César?
Não, era o Marcos.
Ah, era só o Marcos.
Aquele gol da Alemanha que foi impedido, que ele fica desesperado lá, o bandeirinha levanta a bandeira. Só que aí o jogador não viu da Alemanha e tava indo fazer o gol, né? Só que eu não entendi por que ele ficou desesperado, se ele viu que tava impedido, né? Ele fica desesperado, não, tá impedido.
Era o Marcos, Lúcio, Roque Júnior, Edmilson, Roberto Carlos, Gilberto Silva, Kleberson, Cafu, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Ronaldo.
Eu vou falar de brasileiros campeões, atravessando as gerações do país do futebol. Essa nação que impõe o seu respeito, orgulhoso e satisfeito, eu brigo de sol a sol. 58,
pois é, 2006. 2006 foi outro time merda, né?
Agora 2006 foi a Copa que eu fiquei traumatizado. Lembro de quase tudo da Copa. E aí aquele jogo contra a França lá, eu chorei. Viu?
Mas o time era muito ruim, velho.
O time era ruim, o Parreira chamou os velhos.
Tinha Robinho, tá? Velho.
Tinha o Cafu e o Roberto Carlos ainda, só que os caras já estavam assim, sabe? Já tava meio velho, sabe? O Cicinho tava na reserva, ele era bem melhor que o Cafu naquela,
velho,
Copa.
Essa Copa tinha o Elano. Nada justifica. Nada justifica ter o Elano na porra do time, velho.
É, mas aí eu lembro também que o Ronaldo tava voltando de lesão. Tava contestado de novo, né? Toda aquela pressão em cima dele. Acima do peso.
E aí ele já tava gordão.
Tava gordo. Só que aí, o que aconteceu? O Ronaldo, tem que falar aqui, o cara é craque, velho.
Ah, ele é?
Aí ele chegou, meteu o gol, tava indo bem. Mas aí chegou contra a França, né? Aí Zidane meteu um chapéu no Ronaldo, que tá procurando a bola até hoje. E aí foi aquele lance polêmico, meu.
Dá uma racha.
Do Roberto Carlos. É. Não, primeiro, Cafu fez a falta, ridícula, lá na lateral esquerda do campo. Roberto Carlos, que era pra marcar o Henry, não marcou. Ficou amarrando o meião. Aí a bola passa por todo mundo. O Henry sai correndo. O Dida também não acompanha a bola.
É mesmo, o Dida era o goleiro.
No final do jogo ainda teve uma falta pro Brasil. O Ronaldinho Gaúcho foi cobrar. Aí aquela concentração do nada. O Galvão lá, ele tá concentrado. Vai sair o gol. Aí cobra a falta. Aí não, vai pra fora.
Eu não me lembro de 2006 nada na Copa.
É, afinal foi o lance da cabeçada do Zidane.
Era pra França ter ganhado, cara. O Zidane tava jogando muito. Fez um gol de pênalti, mas aí depois
vacilou. Foi 1-1 o jogo e depois foi os pênaltis.
E até hoje ninguém sabe direito o que aconteceu, né? Parece que ele xingou a irmã.
O cara falou mal da irmã do Zidane e o Zidane deu uma cabeçada no peito dele.
Foi, era aquele cretino daquele...
Materazzi.
Uhum.
Falou, aí Zidane, comi tua irmã.
Como tu e tua irmã na janela.
Comi tua irmã e... Se chamar sua mãe de coxinha, eu como também. Aí pronto, aí ele ficou puto, aí foi lá e deu uma cabeçada no cara. Mas aquele Materazzi não era falou que se cheirasse, não, velho. Aquele cara é um bandido. Terminou a Copa, foi trabalhar pra máfia, com certeza. Da geração, vamos falar do querido Zidane Gaúcho.
Você já conhece o nosso Instagram? Acesse lá, @portalrefil. E curta os nossos stories nas nossas fotos e as nossas pequenas maluquices. Curta e compartilhe as nossas fotinhas também.
Tem foto do Miote e da Marinha.
Não juntos.
Tem foto do Miote, do Brunão e da Marina.
Não juntos. Em 2010 foi o quê? Foi a Espanha que foi campeã?
Na África. Foi a África do
Sul. Na África, né?
E foi mó esquema doido, porque...
Vuvuzela.
E por causa da Copa, eles legalizaram as apostas na África do Sul. Foi uma corrida do ouro pra lá. Tudo quanto era empresa que, de casa de aposta, que, abrindo filial na África do Sul só pra fazer aposta por causa da Copa.
Que onda, hein?
Não, e no Brasil eles quase legalizaram as apostas também por causa da Copa e das Olimpíadas. Tá uma grana do caralho, velho. Eles cobraram de imposto aí, velho.
Aí o Brasil foi eliminado pela Holanda.
Uhum.
2010 o time era horrível também.
Horrível, era o Dunga, aquele horrível. O Felipe Melo.
Felipe Melo.
Desgramado. Felipe Melo, descretino.
Desgramou o Brasil.
Quem mais que tinha naquele time? Tinha Grafite, velho. Júlio César no gol.
Nossa.
Aí tinha Maicon, Daniel Alves, Lúcio, Juan. Aí no meio era o Gilberto Silva, Felipe Melo, Elano e Kleberson. E o Kaká. No ataque era Júlio Batista, Robinho, Luiz Fabiano, Nilmar e Grafite.
Não, o lance é que essa foi a primeira Copa que foi vencida por uma seleção de um outro país, de um outro continente. O Brasil já tinha feito isso na Suécia.
Tirando o Brasil...
O único time que tinha feito isso desde 58 foi na Suécia.
Que tinha ganhado fora do seu continente.
Fora do seu continente. E agora, nesse aí...
Foi a mesma coisa, a Espanha ganhou.
Foi a mesma coisa, a Espanha ganhou.
A Espanha ganhou de quem?
Países Baixos.
É a Holanda.
Ah, então foi isso, a gente perdeu pra Holanda.
Foi.
Mas a gente perdeu nas oitavas ou nas quartas?
Nas quartas, se não me engano.
É, o time era muito ruimzinho também. Não tinha nem Ronaldinho, não tinha mais nada. Era uma fase de transição. Assim como foi a última Copa, 2014, que também foi triste. O time do Brasil era horroroso.
Cara, mas vou te falar que pra mim foi a melhor Copa de todas.
Sim.
Eu assisti todos os jogos sem o Galvão Bueno, velho.
Cara, mas eu aproveitei essa Copa, viu? Porque tava uma festa aqui em Brasília.
Você conseguiu ir a algum jogo?
Ah, não consegui.
Tu conseguiu ir algum?
Eu queria muito ter ido no jogo.
Mas eu só fui. Eu fui no FIFA FanFest, né? Eu fui naquela.
Como é que é? Zona. Fala de novo aí, onde é
FIFA
que foi?
FIFA FanFest.
Eita.
O FIFA FanFest é o quê, Miotti?
Era. Como tá tendo agora também, eu acho que desde 2014, 2010, não sei, eles organizam um local assim, em cada cidade, que tá tendo sede dos jogos. Bota um telão e.
Mas não cobra ingresso?
Nada. Cobra nada. Você pode ir lá à vontade. Eu
céu
fui,
aberto.
Quando eu tava em Fortaleza, eu fui lá.
Ah, assistir
o jogo pra assistir.
Em Fortaleza você não estava, não foi pra assistir.
Não, mas esse eu assisti porque.
Você foi pra.
Foi, ainda tava se conhecendo ainda.
Ah, sei.
Mas eu fui assistir o Brasil
Chile, você foi fazer gol, na verdade, lá, né?
Ainda não, ainda não.
Você não foi marcar gol,
não, ainda não, calma. Ainda.
Era eliminatórios.
Ah, eliminatórios, tá.
Era preliminares. Assisti, foi interessante, muita uma galera, né, assistindo, fiquei mais longe assim, foi o Brasil-Chile, e eu vi agora nesse jogo, o primeiro jogo da abertura, né, porra, galera, você viu o tamanho daquilo lá que fizeram, em frente ao estádio?
Não, vi não.
Você não viu o jogo, não?
Vi, essa parte eu pulei.
Não, toda hora que mostrava assim, alguma antes de começar, mostrava...
Não, eu peguei o jogo começando.
Ah, beleza.
O bom da Copa da Rússia é que a gente vai ter muito jogo assistível, né?
É, o jogo que vai ser mais cedo vai ser 7 horas da manhã. O resto vai ser 9.
9, meio-dia e 15 agora nessa fase de grupos, aí depois muda.
Na última fase do grupo, que é a última rodada, os dois jogos são no mesmo dia, no mesmo horário.
Ah,
os dois jogos têm que ser no mesmo horário.
Ah, sim, porque pra não ter combinação de resultado.
Como já teve
assim.
Muito isso.
Como já teve. Inclusive teve uma Copa
teve
que o Brasil 78, saiu por causa disso,
78,
né?
78, a Argentina foi campeã, né? Foi na Argentina. Foi
e
uma
o time
armação,
que ela tava jogando contra o
Chile.
Entregou.
Levou de 7 nesses times aí.
Peru.
O Peru, né?
Peru.
Pois
é, todo time que leva de 7 é porque vendeu. Vendeu mesmo.
Vocês viram o vídeo que o Peru fez pra Dinamarca? E a Dinamarca respondendo em vídeo também?
Não.
Porque o Peru tá voltando agora pra Copa, né? Depois de anos. Eles fizeram um vídeo se apresentando pra Dinamarca, vai ser o primeiro adversário. Aí a Dinamarca respondeu com o hino deles, só que com a letra falando alguma coisa do Peru. Ficou muito show.
Tipo, gostamos de Peru.
O meu desejo é ser criança e não perder a esperança de ver o jogo mudar. Eu sou Ronaldo, A minha fome é de bola, a minha sede é de gol, a lançar.
Mas a Copa 2014 eu gostei, assim, foi uma Copa legal, porque foi no Brasil e tal. Eu não consegui grana pra comprar ingresso.
É, era muito caro.
A nenhum jogo. Mas eu achei que foi bem legal, um monte de coisa funcionou. Mas o mais impressionante foi antes, um ano antes, aquele 2013 fatídico.
Ah, sim, Copa das Confederações.
Copa das Confederações, que tava prestes a acontecer a Copa das Confederações.
O Filipão tinha acabado de entrar no lugar do Dunga. Não, do Mano Menezes.
Tinha
acabado de entrar no lugar do Mano Menezes.
E aí começou a rolar os protestos. E aí subiram no Congresso uma noite, sei lá, 7 de junho, uma coisa assim. E foi incrível, velho. A coisa mais incrível que eu já vi na minha vida. Do povo junto, querendo uma coisa só. Começou com aquele negócio dos
20 centavos.
Dos 20 centavos lá da passagem de ônibus em São Paulo e virou uma bagunça.
O gigante acordou, vem pra rua.
É, pois é, cara.
E eu tava em São Paulo na época.
É, eu me lembro. Foi impressionante mesmo. Infelizmente não
deu em nada.
Deu em nada, né?
É porque aí...
Toma aí com o Temer. Toma essa.
O pessoal fez o negócio pros 20 centavos, um monte de oportunista apareceu, começaram a criar os fake news, grupos revolucionários, como é que é o nome? Patrocinados...
É impressionante como,
aí, como... Todo mundo virou massa de manobra e foda-se.
É, pois é.
Agora chuta.
É. O artilheiro, eu sou Ronaldo. O meu desejo é ser criança e não perder a esperança de ver o jogo mudar. Eu sou Ronaldo. A minha fome é de bola, minha...
Copa 2014, tirando 7-1, o que, que a gente consegue lembrar?
Eu gostei muito do evento como um todo. Da animação da galera... Cara, eu fui no treino da Gana. Eu queria pegar o treino de Portugal, só que aí eu cheguei lá e já tinha acabado. Aí foi o da Gana. Aí eu vi os caras de longe lá, mas eu tava felizão, sabe? Eu, caraca, Copa do Mundo, a minha cidade. Os caras no treino de Gana tava felizão. Aí teve o outro jogo que o Brasil veio aqui, e aí eles estavam lá nos hotéis, né? A gente foi lá, viu o ano da seleção passando, sabe? Aquela alegria. E isso antes do jogo da Alemanha. Né?
Pois é, o jogo da Alemanha já não teve o Neymar, foi isso?
Então, não teve.
Não teve Neymar, porque assim...
Que o Neymar fingiu que quebrou as costas, não foi isso?
Foi. É aquele negócio, né?
Dizem que o cara quebrou as costas dele. Ele disse que o cara quebrou as costas. Vocês acham que ele ia mentir?
Mas sabe o que que é?
É, foi vendida essa bosta,
velho. Mas porra, esse que é o lance. O cara que quebra uma porra das costas não vai ficar pulando.
Ele ficou pulando?
Mostrou cena dele com a mochila nas costas, andando com o pessoal, dias depois do que aconteceu, e fazendo aquele pulinho de como se estivesse cabeceando. Porra, o cara tá com as costas quebradas.
É, se você quebrou uma... Teve uma hérnia de disco, uma fratura na coluna...
Foi na época que eu tava ruim, você lembra.
É, o Miotti nessa época ele tava ruim da hérnia de disco dele.
Você não dá uma saltitadinha daquela assim.
Não, o Miotti andava, que a gente criou o passinho do Miotti.
O Neymar, ele botou uma cera naquele negócio que ele falou, que ficou falando, botando um drama, sabe? Falando, mais um pouco, eu tava tetraplégico, não sei o quê.
Ah, mas o Neymar é um bosta. Não, é um filho de papai do caralho que só sabe querer ser negão dos Estados Unidos, velho. Pega, joga a bola, faz teu serviço e depois pega o cheque, velho. Não faz merda antes de fazer o lereado.
Nossa, se prepare, se rolar alguma coisa dele e falar, aconteceu alguma coisa comigo, não vou jogar, é porque já sabe que o Brasil vai perder.
Não, é porque...
Aconteceu várias vezes isso.
Velho, real, jogador que é atacante, quer ganhar, quer fazer gol e quer ganhar. Se sabe que tem alguma coisa macumunada e vai ter que entregar o jogo, os caras ficam pistola.
Mas olha só...
Os caras inventam que estão com caganeira, inventam que estão com ataque epilético, que inventam que tá com qualquer coisa, a unha encravada agora virou um monte de coisa. Por quê? Porque ele não vai entrar em campo, velho.
Na Copa de 2014, o time era muito ruim, gente.
Não, o time não era bom.
Não, o time era horrível. Só tinha o Neymar de jogador de verdade. Só tinha,
era a seleção da Argentina, onde só tinha o Maradona.
Não, mas assim, os jogadores se conheceram no aeroporto, velho, pra jogar.
Só
tinha
uma diferença discrepante, né, entre o Maradona e o Neymar.
Não,
de qualidade.
Bem, Maradona já ganhou uma Copa.
Mas o esquema era esse, o pessoal queria ganhar a Copa com o Neymar.
O goleiro que era bom, que era o Jefferson, ficou na reserva, velho.
Pois é, isso é uma sacanagem.
Botaram o Júlio César, que já tava no fim de carreira, sabe? E aí tinha Ramires. Por onde anda Ramires? Por onde anda Hernani? Bernard, alegria nas pernas.
Que foi o gol que fez. Fala isso.
Que foi o meu com alegria nas pernas.
Ele fez o gol do 7-1.
Não, não.
Não foi ele, não?
Foi o Oscar.
Ah, foi o Oscar, tá certo.
Onde anda também?
Oscar tá na China, perdendo pênalti.
Hulk.
Imagina.
Hulk.
Outro que tá na China.
Hulk fez sucesso no futebol.
É por causa das mulheres.
A mulherada só queria saber da bunda dele.
Aí você tinha Eu não vou falar, porque eu vou começar a ficar com raiva aqui.
Vamos lá, momento Brunão Pistola. Fale. Solta o verbo, Brunão.
O que me deu mais raiva foi no dia do 7-1, o zagueiro, aquele cabelo de miojo do...
Pá, que raiva.
Davi Luiz. Cara. Davi Luiz. Vim chorar pra câmera e falar, eu só queria dar alegria pro meu povo.
Pro meu povo.
Vá se... Seu...
Meu povo. Quando ele chegava, meu povo, meu adoro povo. Você. Meu povo é...
Ah, velho, vai...
Esse trecho foi editado para que os nossos participantes pudessem se acalmar um pouco. Voltamos agora com a nossa programação normal.
É, uma Copa que começa um gol contra da seleção num...
Vai dar muito, velho.
Vai passar vergonha o Brasil.
E aí, Neymar? Técnico Sambo, é nóis. E ó como que eu vou, hein? No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, negou.
Lembra que tá falando agora das armações em Copas?
Sim.
Em 94 teve uma armação. O Maradona foi tirado da Copa.
Mas foi antidoping.
Quem prova que foi que ele tava mesmo drogado ou não?
Porra, é todo
a cara dele. Foi, não, esse que é o lance. Aquilo ali pode ter sido armado.
Não,
porque a Argentina
ali...
ia ganhar aquela Copa.
Aquilo
a Argentina
ali é
tinha
Maradona.
O melhor time daquela porra.
Aquilo ali é Maradona. Maradona.
Não, eu sei. Mas aquele
metade
lance.
Da cocaína da Colômbia vai pra Maradona.
Não sei, mas eu sei. Eu tô falando assim. Podia não ter nada. Podia ter rolado ou podia não ter rolado. Mas que a Argentina podia ter ganho aquela Copa, podia.
Podia.
Se o Maradona tivesse em campo, ele ia ser campeão.
Sim.
Era o melhor time mesmo. Tinha gente, porra.
É, só que eu não sei se você se lembra. E ele fez um gol e aí ele vai na câmera assim, ó. E ele tá...
Foi.
Trincado, cara!
Aí o nego olhou e falou assim, gente, será que o Maradona tá normal?
Aí o nego foi lá, fez antidoping, 150% do sangue dele era cocaína. Aí, pô, velho,
é, imagina, como 94, é que o cara
não se ajuda, velho?
Sozinho com a bola, ele contra os 22 do resto, ele contra os 21, né, porque ele era o 22º, e ganhou a Copa sozinho.
Não, mas é 86 não, 86 ele jogou pra caralho, ele ganhou a Copa sozinho mesmo.
Não, pô.
Foi até mal, gol de mão.
Não, pô, foi no
não,
pô,
não, acho
véio.
Que ali não. Mas é dos Estados Unidos, o que aconteceu? Não sei se vocês lembram disso, a mulher do Otivó foi buscar ele no campo.
Claro.
Porra, não é assim.
Uhum.
A pessoa é sorteada e vai pro outdoor. Não, pegaram ele lá, foram, veio de mão dada com ele. Ele até pegou
mas
na mão.
Mas pegou ele no campo porque ele não tava entrando pra parada. Ele ficou enrolando lá fora, querendo dar entrevista e fazer um monte de coisa. E o pessoal do antidoping já tava esperando ele, já tinha tempo. Aí a mulher saiu, foi lá e pegou ele. Falou,
nego,
fazer
vamos
agora.
Sortear, vamos. Bota aí 21 vezes o nome do Maradona. No chapéu. Vamos ver se a gente escolhe o Canidia.
Porra! E olha onde a gente chegou. Eu sou o país do futebol, negou a técnica, o sambo, tocou Neymar, ego.
Isso mesmo. Quer ser parceiro do Refil ou divulgar a sua marca ou evento? Envie um e-mail para portalrefil@gmail.com.
Você já conhece as nossas outras atrações de podcast que tem no Portal Refil? Não? Numa sexta-feira, o Praticamente Nada com Plínio Perru e um tal de Harry aí. Na outra sexta-feira, Obrigado Querida, com a nossa querida Duda do Regra 9. Então acessa lá www.portalrefil.com.br, procura lá na categoria, tem o Praticamente Nada, tem o Obrigado Querida, acessa lá e escuta.
Que a magnética agradecida se encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Que a magnética agradecida se cantava. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, faz mais um presente de Deus.
O Copa do Mundo é legal porque sempre tem um monte de curiosidade, coisa que acontece, cachorro que entra em campo. E teve uma que o Garrincha correu atrás do cachorro.
O cachorro deu o olé no Garrincha.
Então a gente vai falar aqui algumas curiosidades, maneiras de coisas que aconteceram na Copa do Mundo.
1938, na França, o nosso Leônidas marcou um gol descalço.
É, tá aí coisas que não se vê hoje em dia, né?
É, verdade.
Em 82, na Espanha, o Sheik do Kuwait invadiu o campo e pediu a anulação do jogo em que a equipe do seu país perdeu para a França pelo placar de 4-1. Aí eu fiquei imaginando o jogo de hoje, que tinha um Sheik lá.
Tinha, meu.
Perdeu de 5-0 para a Rússia.
E ele é, mas do, é que o Putin lado, tava lá, velho. É. Então não brinca com o Putin na Rússia.
Não, você não brinca
some,
com
véio.
O russo. Você não brinca com o russo, cara.
Não, mas...
O cara te manda pro gulag e acabou, velho.
É, gulag tu vira gulache.
Aí tem as curiosidades do Pelé, né? É o único jogador que ganhou 3 Copas do Mundo.
Ganhou como jogador. Como jogador, porque tem o Zagallo, que é o único pentacampeão da história. É o único que ganhou 5 títulos. E ele ganhou exatamente todos os 5 títulos do Brasil. Ele estava envolvido de alguma forma. Ou como jogador, ou como técnico, ou como comissão técnica.
E o Pelé também, ainda hoje, foi o jogador mais jovem a fazer um gol em Copa do Mundo. Aos 17 anos, na estreia dele.
É.
Ainda foi um golaço.
Agora, na Copa de 94, no jogo entre Bulgária e México, o goleiro foi tão feliz em cima da bola, mas tão feliz em cima da bola, que ele quebrou a trave.
Ah, foi!
Ah, eu me lembro disso.
Ah, o travessão.
É.
Foi, ele pendurou um travessão e quebrou.
Era o Jorge Campos. O Jorge Campos. Você lembra do Jorge Campos?
Marcelino Bernal? Aham, o defensor mexicano Marcelino Bernal, ao tentar salvar a bola, exagerou na força e quebrou a trave.
Não, mas não era o goleiro. O goleiro era o Jorge Campos. Eu lembro do goleiro, porque... Eu tô falando do Jorge
Campos. Não, o goleiro dele eu lembro.
Porque ele sempre... O uniforme dele era uma colorido, coisa à parte.
É. Uhum.
E eu me lembro de uma piada do Cacete Planeta sobre ele. O goleiro mexicano tá sempre inovando nos trajes, não sei o quê, nas roupas e tal. Mas ele não gosta muito de chamar atenção. Então, no próximo jogo, ele disse que vai entrar nu com a melancia no pescoço.
Uma outra curiosidade de 94, quando o Brasil voltou, foram tudo pego pela Receita.
Eu lembro.
Eles trouxeram coisa pra caralho dos Estados Unidos.
É, pois é.
Trouxeram todo mundo.
Gilmar puto. O Gilmar ficou puto.
A galera também não colabora, né? Pô, os caras acabaram de ganhar.
Nem pra deixar passar, não. Vamos pacar todo mundo na Receita. Também.
Em 2002, o jogador saiu rolando lá no Congresso.
Vampeta
saiu
tava
rolando.
Tava bêbado pra caralho. Bêbado,
tá muito.
Caraca.
Na Copa de 2002, do Japão e Coreia, Turco Hakan Şükür marcou o gol mais rápido do planeta aos 11 segundos contra a Coreia do
na
Sul.
Copa do não, mundo. Do planeta não na Copa do Mundo.
Na Copa do Mundo, lógico.
O gol mais rápido, adivinha de quem é? A gente tava falando mal dele agorinha. Fred.
Bateu a bola
mais
rápido
do
mundo
do Fred. Ele jogava patinga, eu acho. Começou a partida, o cara rolou a bola pra frente, ele chutou e fez gol de cobertura no goleiro.
No final da Copa de 1990, na Itália, o árbitro esqueceu de olhar o relógio. Primeiro tempo teve 53 minutos.
Foi mesmo, apareceu mesmo. Caralho. Deu um tempão.
Caralho.
Pô, é nego nem pra falar, né?
Na final, cara.
Isso que... Na final. Tipo, deixa rolar. Vai fazer gol aí.
Ó, agora na Copa 2010, que o Uruguai jogou com a Gana. Acho que era quarto de final. O Gana tava jogando muito. Não sei se é Gana. Era uma seleção africana. Tava jogando muito mesmo. Dando muito trabalho pro Uruguai. Ia fazendo gol e o Suárez mete a mão na bola.
Ah, foi. Mete a mão na bola.
Pênalti.
Ele é expulso.
Ele é expulso.
O goleiro pega.
Não.
Não, não.
O cara chutou pra fora da Gana.
O cara chutou pra fora. E foi pros pênaltis.
Foi pros pênaltis e o Uruguai se classifica.
Classificou com o Louco Abreu dando a cavadinha.
Cavadinha. Ah, é, o Louco Abreu.
Né?
O Suárez foi o herói daquele jogo.
O herói daquele jogo, sendo expulso.
Impressionante. E tava todo mundo torcendo pra Gana.
Tava.
É time fraco, né?
É, todo mundo torce, é verdade. Esse ano o Suárez tá aí de novo, hein?
Tá aí de novo.
Será que ele vai fazer?
Na última...
Imagina
não.
O ele aprontou... e a Arábia Saudita.
Olha só, ele 2010... aprontou mordida em alguém.
Exatamente.
Já.
Exatamente, em 2010 ele teve essa polêmica aí. Em 2014 ele mordeu o cara
e foi
expulso.
O que será que ele vai fazer esse ano?
O que ele vai fazer esse ano?
O que será que ele vai fazer esse ano? Vamos fazer um bolão? Bolão da loucura do Suárez. O que, que ele vai fazer? Miotti, o que, que você acha que ele vai fazer esse ano?
Ah, fiel dedo em alguém.
Ele vai dar um murro em alguém.
Eu acho que ele vai dar uma patolada em alguém. Ele vai pegar no saco,
vai.
Alguém vai puxar.
Vai.
E a seleção com o maior número de cartões vermelhos acumulados em Copas é a Argentina.
E em segundo?
Ah, não precisa falar, não.
Brasil.
Se você gosta de videogame, segue a gente lá no Twitch, twitch.tv/portalrefil, com videogame, o Fifinha do Brunão e outras coisas mais.
Somos do tamanho do sonho que queremos ver, um drible que ninguém pode prever, uma emoção que nos resume, uma paixão que nos une,
um Brasil que podemos ser. Um povo que quer acreditar de novo.
Agora, 2018, já temos aí uma semana de Copa, não dá muito pra gente, né, arriscar palpites. Então vamos fazer o nosso bolão aqui de qual vai ser a final e quem vai ser o campeão. E até onde vai chegar o Brasil.
Isso.
Miotti.
O meu é totalmente maluco, viu? Eu não fico com o negócio de Brasil, porque...
Você já não
pra mim o Brasil desde... sai nas quartas de final, pra Inglaterra. E a final vai ser França e Portugal, com França ganhando.
Eita.
Olha só. Muito bem. Becozis, você.
Senegal e alguém.
Não, pra mim a final vai ser Brasil e Alemanha. Brasil toma dois e só consegue fazer um.
E é isso.
É isso aí. É isso aí. A Argentina fica em quarto lugar, perdendo pra Espanha.
Xaxá.
Então, eu fui meio otimista com o Brasil, né? Eu tô levando fé nessa seleção.
Somos dois. Somos
principalmente
dois.
Por causa do Tite. Eu gosto muito do Tite. E aí, a minha final deu Brasil e Alemanha também.
Ó. Oh.
De sacanagem, eu botei 7-1 pro Brasil. Terceiro lugar, ficou entre França e Portugal, Portugal ganhando.
Eu pedi ajuda do Felipe, meu filho, que tá na fase de estar ligado em futebol pra caramba. Os palpites foram dele. Então, o que aconteceu foi que ele obviamente está torcendo para o Brasil, obviamente vai se decepcionar, mas quem sou eu pra, né? Fez, a final vai ser Brasil-Espanha e vai ser 2-1 pro Brasil. Terceiro e quarto é França e Bélgica, sendo que a Bélgica vai ganhar na França.
Que o lance da França aqui tem um ataque muito bom.
Sim.
Acho que é o melhor ataque.
Agora, a gente acabou não falando, né? Mas esse lance da Espanha, eu acho que
vai dar
não
caída,
vai chegar,
né,
longe, não.
Pois é.
Porque perdeu o técnico.
Eu matei a França ali, fica nem nas oitavas. Ah, minhas oitavas de final tem tipo Croácia. Japão. Dinamarca.
Sabe tudo.
Mas a Croácia até que tem um time interessante. Tem uns caras bons.
A Croácia é massa porque eles usam as toalhas de mesa de barro. É. Me amarro das Croácias.
Muito bem, amigos do Portal Refil, estamos aqui de volta mais uma vez, dessa vez para apresentar o clássico das multidões.
Filho de uma puta!
Ainda bem que ela não escuta.
Nossa,
quem não vai pro ar? Esse programa não vai editar nada. Foda-se.
Se até o Galvão...
Botar a trilha de fundo.
Se até o Galvão falando mal do Pelé foi pro ar, né?
É, pois é.
Uma coisa interessante que eu lembro agora de 94. Na primeira fase, eu falei assim, pô, imagina se o Brasil pega os Estados Unidos nas oitavas... Que o jogo ia ser 4 de julho.
E foi.
Caralho. O Brasil, assim, se tivesse com um time que prestasse, humilhava os Estados Unidos.
Ganhou de 2-0, foi 2-1, 1-0.
Foi 1-0 com o gol que o Romário deu um toque pro Bebeto, o Bebeto chutou assim, a bola foi quicando e entrou.
Foi,
sabe, foi aquele gol, acho, quase nos últimos minutos ali.
No Morrinho artilheiro.
Foi. Né, eu falei, porra, podia ter humilhado os Estados Unidos no dia da independência deles. Mas aquele time de merda do Brasil, né? Conseguiu fazer 1-0.
Foi 1-0. Nesse jogo que o...
O Romário nem fez gol, foi o Bebeto
que
fez.
E que o Leonardo deu uma cotovelada no cara, que o cara...
Quebrou
e nunca mais jogou. Inclusive virou o...
Não,
o
ele líder... jogou sim.
Não, ele parou, ele cancelou
a carreira. Ah, não, ele virou técnico.
Não virou técnico, não. Porque
eu acho que teve uma outra...
Não, ele era um negão e ele virou o diretor da Shield, porra.
Vem pra rua, que mancada do Brasil. Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil.
Escanteio. aqui, mas rola é dedada, velho. Porra,
escanteio, pior ainda.
Comemoração de gol. O Cavani não, já foi dedado.
Não, não.
É. O Cavani já levou uma dedada e bateu no cara e foi expulso. É. Dedada no.
Ué, vocês lembram daquele do.
Tem vídeo.
A tudo. Galera tá lá, todo mundo na área, o cara vai cruzar. Na hora que cruza, o cara já dá dedada pro cara não pular.
Mas aí o Cavani achou ruim, brigou com o cara e foi expulso. Vocês
lembram do Valderrama?
Uai, tem vários jogadores. Isso eu tô falando porque eu li em vídeo, reportagem, coisa e tal, o pessoal falando que. Velho, que mais rola, velho? É pra tu desarmar o cara é bom de cabecear? É, na hora que a bola chegar perto, dá uma dedada nele que ele não consegue pular.
Ele até pula, né? Mas...
Ele pula, mas ele não pula antes.
É o pula pirata,
que
né?
Que pula pirata. Ele pula antes da bola chegar, velho. É pra pular de novo, já não rola.
É. Vem, vamos com a gente, vem torcer, bola pra frente, sai de casa, vem pra rua, pra maior arquibancada do Brasil. É.
Eu vi o filme do Pelé.
Esse filme é foda.
Qual?
Do Pelé?
Filme do Pelé mesmo.
Qual?
Ah, esse novo agora?
Esse novo agora.
Esse não, tô falando do Pelé que foi um documentário, pô.
Não, eu vi o novo agora. Você não chama bem. Pelé.
Caralho, não sei o que dizer.
Pelé, não sei o quê. Tava passando no Telecine.
Pelé Eterno, não?
Não.
Não, Pelé Eterno
é o Pelé Eterno é documentário, é legal.
É muito bom.
O Pelé Eterno é bom, é um puta documentário legal porque te conta várias coisas do Pelé e mostra o Pelé jogando. Esse é um filme que conta a história do Pelé, só que são os americanos contando a história do Pelé. É muito horrível. Muito ruim.
Achei que você falou que era bom.
É uma bosta. Um dos piores filmes que eu já vi na minha vida, cara. Tipo, as atuações são horríveis. E eles inventam uns artifícios, assim, pra mostrar que o Pelé era craque. E eles inventam o tal da ginga. E eles falam que é como se a ginga fosse, tipo, a força, sabe, assim? E aí...
É um dom, ruim, né? Cara.
Tem tipo, pessoas que nascem com a ginga. E aí era assim... Ah, não, porque... Pelé quer trazer a ginga pro jogo, mas esse não é o estilo dos jogadores importantes da Copa do Mundo e tal. Então, tipo, vamos jogar como os, sei lá, franceses jogam, que era o modo mais básico, né? E aí o Pelé consegue mostrar que o brasileiro tem que usar a ginga. E aí fica um negócio da ginga... Cara, que filme nojento, velho. Que filme merda. Que filme bosta, sério. Mas vale uma live.
Vale?
Vale. Vale porque é muito...
Queremos agradecer, Beconzito, aos nossos patrões.
Alberto Marinho.
Alexandre Garcia de Carvalho.
Álvaro César Dolens Jr.
Hamilton Gonçalves de Souza.
Ana Carolina Martins.
André Braga.
André Luiz Vieira Lopes.
Andréia de Oliveira.
Arthur Bárbaro.
Arthur Bonifácio.
Bruno Gunter Fritz.
Bruno Henrique Sidrin Passos.
Camila de Souza Vieira.
Carolina Tchau.
Celso André.
Central 47.
Cláudio Piccoli Cesini.
Daniel Cacheta.
Daniel Moreira.
Daiane Baraldi.
Deberson Nascimento.
Diego Francisco de Paula.
Eu!
Digo Freitas.
Éder Cardoso Santana.
Eduardo da Silva Bandeira.
Eduardo Ramos.
Eduardo Roberto Melchioreto.
Edmilson Ferreira da Silva Júnior.
Eldis.
Eliezer Souza.
Emílio Mansur.
Ezequiel Ferreira.
Fábio Tartaruga.
Felipe Aluoto.
Felipe Bezerra.
Felipe Fiorito Mancini.
Felipe Miorito. Fernando Abreu Gontijo.
Flodoaldo de Lima Simões Neto.
Gabriel Tulli.
Gilmar Lima de Souza.
Guilherme André Peretti.
Guilherme Bandeira Santiago.
Gutenberg Lima dos Santos.
Henrique Pinheiro.
Henrique Soares Silva.
Ildebrando Cortonese.
Irado World Games.
Jaqueline Oliveira.
Jefferson Fonseca.
Jefferson Cordeiro.
João Paulo Alves da Rocha.
João Paulo Silva.
Joyce Oliveira Castro.
Jonabe Teixeira.
Josair Ege Júnior.
José Gomide.
Júlio César Quetzer Oliveira.
Karina Azevedo.
O Lauro.
Leonardo Amaro,
Luana de Souza dos Santos,
Lucas Costa Ferreira,
Lucas Dias de Freitas,
Luiz Alfredo Filho,
Luiz Borges,
Márcio Machado Matos,
Márcios Vinícius Ferreira de Freitas,
Matheus José dos Santos,
Maicon Rabelo,
Miguel Eugênio,
Moisés Almeida,
Nicolas de Oliveira,
Pablo Figueiredo,
Paula Spencer,
Paulo Roberto Libardi,
Pavlo Dias,
Pedro Gama,
Rafael Coelho Primo,
Regis Silva,
Renato Araújo,
Renato Ferreira Siqueira de Souza,
Ricardo Alexandre da Silva Souza,
Ricardo Luiz Souza,
Ricardo Malen,
Roberto Castelo Branco,
Rodrigo de Castro Andes,
Rodrigo Figueiredo,
Rogério Galiani,
Sérgio da Costa Almeida,
Silton Júnior,
Suelen Nastri,
Tassiane Regina Silva Bressan,
Tiago Mendanha do Nascimento,
Tiago Oliveira Martins Costa Luz,
Tiago Peixoto,
Valdir Fumemi Júnior,
Vitor Dutra Freire,
Wanderson Barbosa,
Wesley Samp
e William Spengler.
Obrigado vocês a todos os nossos padrinhos, madrinhas, padrinhos, madrinhas e todo mundo que contribui com a gente.
Um beijo.
No coração.
Não, no coração não, porque tem que tirar. Um beijo.
Na virilha.
No popô. É, vai logo.
Vai logo.
Pode ir embora, acabou a festinha. Vai pra casa, vai pra casa.